بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, dizíamos que na aula passada falávamos sobre os melhores sahabas e vimos que os sahabas de uma forma geral são as melhores pessoas neste umma. طيب, os sahabas de uma forma geral são as melhores pessoas deste umma, mais uma vez, como dissemos na aula passada. Depois, dentre os sahabas ridwanullah alayhim, existem uns sahabas que são melhores que os outros, como é o caso dos muhajirin, são melhores que os ansar. Man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Yani aqueles que combateram antes da conquista de Mecca e gastaram pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala as suas riquezas, são melhores do que aqueles que gastaram pela causa de Allah e combateram pela causa de Allah depois da conquista de Mecca. E os Khulafa Rashidun são melhores dentre todos os sahabas. Isso falamos na aula passada. طيب, estabelecemos de que os sahabas são as melhores pessoas desta nação, que são yani, os muçulmanos. Os melhores dentre os sahabas, de uma forma geral, são os Khulafa al-Rashidun. طيب, qual é o tartib, qual é a sequência dos Khulafa al-Rashidun, que são os califas do profeta sallallahu alaihi wasallam? O primeiro deles, que é a melhor pessoa desta nação depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, é Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq. E esse é um alcunha, o seu nome é Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman, este é o nome de Abu Bakr. Abu Bakr é uma alcunha. E como disse na aula passada, devemos conhecer os nomes desses sahabas ridwanullah alayhi, como é o caso dos Khulafa Rashidun, e os 10 que foram dados boas novas sobre a entrada do paraíso, como falamos na aula passada. Todos esses devemos conhecer pelo menos os seus nomes. Muitos muçulmanos conhecem nomes de futebol, de jogadores de futebol, nomes de pessoas que nem sequer têm uma boa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se você perguntar quais são os nomes dos 10 que o profeta sallallahu alaihi wasallam anunciou que estarão no paraíso, ninguém conhece, ou a maior parte não conhece. Por exemplo, se você perguntar a alguém qual é o nome de Abu Bakr, a maior parte dos muçulmanos não conhece e pensa que Abu Bakr é um nome. Portanto, Abu Bakr é uma alcunha, o seu nome é Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman, e era dos primeiros, foi dos primeiros a abraçar o Islam. Foi dos primeiros a abraçar o Islam no primeiro tempo que o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a publicar ou a divulgar a da'wa, o chamamento para o Islam. Abu Bakr foi um dos primeiros a abraçar o Islam. E a sua ligação com o profeta sallallahu alaihi wasallam é bem conhecida. Ele, Abu Bakr radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu a ele para ser o seu companheiro durante a hijra. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou de Mecca para Medina, escolheu Abu Bakr radiyallahu anhu para ser o seu companheiro nessa viagem. Isso mostra a superioridade de Abu Bakr radiyallahu anhu, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu a ele como seu companheiro de hijra, como seu companheiro de hijra. E Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou a Abu Bakr como companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi um dos poucos sahabas ridwanullah alaihim que foram mencionados no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala no surat At-Tawbah disse: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana." Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: se vocês não auxiliar é um mensageiro de Allah. Então saibam de que Allah subhanahu wa ta'ala já o auxiliou quando ele foi expulso de Mecca pelos descrentes. Ele era o segundo dos dois. Quem são os dois? É o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui mencionou neste versículo Abu Bakr. Allah subhanahu wa ta'ala podia mencionar só o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas ele mencionou ambos. Yani mencionou ambos, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr, idh huma fil ghar. Quando ambos estavam na ghara, estavam na caverna. Eles, antes de emigrarem de Mecca para Medina, estavam a ser perseguidos pelos kuffar, queriam matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr foram se esconder na caverna conhecida que está em Mecca, chama-se Ghar Thawr. Foram se esconder e eles vieram até nessa montanha onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava dentro da caverna. Até Abu Bakr radiallahu anhu, como vê no hadith, disse: ya Rasulallah, se um deles só olhar nos seus pés, irá de nos ver. Mas Allah subhanahu wa ta'ala protegeu o seu mensageiro e Abu Bakr radiallahu anhu, e os kufar não conseguiram ver o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr. Idh huma fil ghar idh yakulu li sahibihi. Allah subhanahu wa ta'ala disse, quando ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse para seu companheiro, que é Abu Bakr radiallahu anhu, la tahzan inna Allah ma'ana. Não fique triste, não fique preocupado, pois Allah subhanahu wa ta'ala está conosco. Yani Allah subhanahu wa ta'ala vai nos proteger e eles não vão chegar a nós. Portanto, isso mostra a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu, que foi mencionado neste episódio no Alcorão. E até antes da Hijra, Abu Bakr radiallahu anhu defendia o profeta sallallahu alaihi wasallam com tudo. Naquele tempo, quando o Islam estava a ser propagado inicialmente, quando havia grande dificuldade das pessoas praticarem o Islam, eram maltratados, eram molestados, Abu Bakr radiallahu anhu estava sempre a defender o profeta sallallahu alaihi wasallam. Disponibilizou todos os seus recursos para a defesa do profeta sallallahu alaihi wasallam e do Islam naquele momento que era difícil praticar o Islam. E ele, Abu Bakr radiallahu anhu, também estava sempre com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não viajava, excepto que Abu Bakr radiallahu anhu acompanhava o profeta sallallahu alaihi wasallam. E como vê no hadith, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani dizia que entrei eu e Abu Bakr e Umar e saí eu e Abu Bakr e Umar. Isso mostra o quão eles eram próximos. O profeta sallallahu alaihi wasallam não ia nenhuma batalha sem que estava na companhia de Abu Bakr radiallahu anhu e Umar. E este hadith, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, também indica aquilo que é a realidade agora. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi enterrado com esses dois companheiros. Foi enterrado Abu Bakr ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam, seguido de Umar radiallahu anhu wa arda. E isso concretiza essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que entrei eu e Abu Bakr e Umar e saí eu e Abu Bakr e Umar. Portanto, isso tudo mostra a superioridade de Abu Bakr radiallahu anhu. E uma das passagens também que mostra a firmeza de Abu Bakr radiallahu anhu, é quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Muitos muçulmanos não acreditavam, dentre eles até Umar radiallahu anhu, que é conhecido pela sua firmeza e valência, bravura não conseguiu se conter quando foi informado de que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Abu Bakr radiyallahu anhu, nessa ocasião, foi o sahaba mais firme e mais forte. E ele disse no seu khutbah conhecido: aquele que adorava Muhammad, então saiba de que Muhammad morreu. Aquele que adorava Allah subhanahu wa ta'ala, então saiba de que Allah subhanahu wa ta'ala é hayyu la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala é o vivente e não morre. Portanto, isto mostra a firmeza de Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. E também quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, algumas tribos árabes dentre os beduínos abandonaram o Islam. Porque para eles, se que religião é essa de que o profeta morre? Muitos não lhe chegava na consciência esse fato de que o profeta sallallahu alaihi wasallam irá de morrer. Então alguns, quando receberam essa informação da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, abandonaram o Islam. Outros pararam de dar o zakat. Diziam que nós dávamos zakat ao profeta sallallahu alaihi wasallam, não vamos dar zakat a ninguém. Tudo isso Abu Bakr radiyallahu anhu combateu todos eles. E esse combate que o Abu Bakr radiyallahu anhu fez a esses que abandonaram o Islam depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam e aqueles que recusaram dar o zakat foi um benefício para os muçulmanos, pois fortaleceu os muçulmanos. E também, dentre as coisas que mostra a superioridade de Abu Bakr radiyallahu anhu, é que Abu Bakr radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam escolheu a ele, como irá vir mais para frente, escolheu a ele para liderar as orações quando ele estava doente. Ele ordenou que Abu Bakr radiyallahu anhu o substituísse na liderança da oração. Isso mostra a superioridade e a virtude de Abu Bakr radiyallahu anhu. São várias passagens que podem ser mencionadas sobre a vida de esse grande sahaba que é Abu Bakr e todos os outros dentre os khulafa rashidun, mas aqui estamos já a simplificar. Taib, esse é o primeiro khulafa dentre os khulafa rashidun e é o melhor, que é Abu Bakr. Como dissemos, seu nome é Abdullah ibn Uthman. Mais uma vez, Abu Bakr é uma alcunha, e não um nome. O seu nome é Abdullah ibn Uthman. O segundo khalifa do profeta sallallahu alaihi wasallam é Umar radiyallahu anhu, Umar al-Faruq. O seu nome é Umar bin Khattab ibn Amr bin Nufail al-Adawi radiyallahu anhu wa arda. E o que segue Abu Bakr radiyallahu anhu na liderança dos muçulmanos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele de Faruq, yani aquele que divide, pois Allah subhanahu wa ta'ala dividiu a verdade e a falsidade com Umar radiyallahu anhu. Quer dizer que os muçulmanos, antes de Umar abraçar o Islam, eram muito fracos. Os kufar faziam e desfaziam para os muçulmanos, castigavam os muçulmanos, faziam e desfaziam. Quando Umar radiyallahu anhu abraçou o Islam, Allah subhanahu wa ta'ala fortaleceu o Islam com Umar radiyallahu anhu. O Islam passou a ser forte. Os kufars começaram a ter medo de fazer algo que prejudica os muçulmanos por medo de Umar. Umar radiyallahu anhu era conhecido até no Jahiliya. A sua bravura, a sua firmeza, a sua força. Quando ele, radiyallahu anhu, abraçou o Islam, os muçulmanos passaram a viver mais confortáveis. Não eram maltratados, não eram molestados, como acontecia anteriormente, antes de Umar, radiyallahu anhu, abraçar وإسلام. برتانت عمر رضي الله عنه تروسي فورس أو إسلام الله سبحانه وتعالى فورتفكو إسلام كون عمر رضي الله عنه وأرضاه. برتانت إليو الفوي وسجوندو خليفة دي بوش دي أبو بكر رضي الله عنه. إنسجيدة وترسيرو خليفة كي أترسيرا بسوة أو أترسيرا ميور بسوة ديشتا نساو عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه. عثمان ابن عفان رضي الله عنه تم فارج فيرتودش دين تريلش اكيلي فوي اون دوش بوكو صحابش كي اميغرو دواش فيزش الي بريميرو اميغرو برا ابيسينيا اتوال اتيوبيا quando os muçulmanos estavam a ser perseguidos bastante em Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou a emigrarem para a Etiópia, a atual Etiópia, yani Abissínia, pois nela existia um rei justo que não oprimia as pessoas, que acabou ficando muçulmano, Najashi. Ele primeiro, radiallahu anhu, estava no grupo dentre os sahabas que viajaram para Al-Habasha como forma de proteger a sua religião. E depois, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, ele radiallahu anhu e os restantes sahabas também emigraram para Medina. Então eles são conhecidos por aqueles que fizeram duas hijras. Aqueles que fizeram duas hijras, yani emigraram duas vezes. E também o Uthman radiallahu anhu foi um dos primeiros a abraçar o Islam. É daqueles sahabas dentre os primeiros a abraçarem o Islam. E ele também foi dado o nome de Dhinnurain, o possuidor das duas luzes, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam fez-lhe casar com duas das suas filhas. Primeiro ele casou, yani Uthman radiallahu anhu casou com a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ela faleceu enquanto ainda estava casada com Uthman. Quando ela faleceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez-lhe casar com uma outra dentre as suas filhas, que é Kulthun radiallahu anha warda. E também ela faleceu ainda casada com Uthman radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ela faleceu, disse para Uthman: لو كانت عندي ثالثة لزوجتك إياها لزوجتك إياها. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eu tivesse uma terceira filha, então iria fazer casar ela contigo. Portanto, isso mostra também a virtude desse companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é Uthman radiallahu anhu. E Uthman tem várias virtudes, dentre elas é que ele gastou toda a sua riqueza no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Gastou toda a sua riqueza para o benefício desta religião. E houve uma batalha onde os muçulmanos não tinham nada para ir à batalha. Uthman radiallahu anhu veio e lançou yani, moedas de ouro na perna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dessa forma os muçulmanos foram capazes de ir à batalha. Por isso chama-se yani, Uthman aquele que jahaza jaysh al-usra, o exército da dificuldade. Yani foi este ano quando os muçulmanos estavam bastante carentes e tinham que ir combater os descrentes, não tinham nada. Uthman radiallahu anhu veio e colocou toda a sua riqueza à disposição dos muçulmanos. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm, nada irá de prejudicar a Uthman aquilo que ele praticar depois de hoje. Quer dizer que os seus pecados estavam perdoados. Radiallahu anhu وارضاه. و يعني كوندو بروفيتا يعني كوندو عمر رضي الله عنه فوي شفاكيادو بلو مجوسي ابو لولو الي ناو شكوجيو نينجيب بارا لدرارج مسلمان. ابو بكر رضي الله عنه شكوجيو عمر انش دي فالسير شكوجيو عمر كومو ليدر. عمر رضي الله عنه الي دي شو اديسيزون بارا اهل الشورى اكيش كي فازيان بارتي دو دو كونسيل كونسولتيف دنتر المسلمان. دي عمر رضي الله عنه ريكومندو ايليش برا كيش كوجيسه وميور ديليش برا ليدرار المسلمان ايليش كوجيرو عثمان رضي الله عنه وارضاه يسنديكا ا سوبيريوريداد دي عثمان رضي الله عنه وارضاه. Dentre as suas virtudes, radiyallahu anhu, é que ele uniu os muçulmanos no Alcorão. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o Islã começou a alastrar, a sair da Península Árabe, começou a se alastrar em todas as direções, começou a haver divergência na leitura do Alcorão. O Alcorão foi revelado, como vê em vários hadiths, em sete ahruf ou dialetos, podemos assim dizer. E essas formas de recitação do Alcorão diferenciam de uma da outra. Então, e essas todas as formas de recitação foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando os muçulmanos já estavam todos no mesmo sítio, não havia essa discrepância ou essa divergência. Quando o Islã se alastrou, começou a entrar nas terras distantes, aqueles que recitavam o Corão, que ensinavam o Corão, iam ensinar nessas zonas. Depois, por exemplo, um podia ensinar um riwaya, uma forma de recitação, e outro ensinava outra. Então, quando às vezes cruzavam-se estes dois grupos, havia um impasse. Como é que você está a recitar o Alcorão de uma forma diferente? Eu aprendi desta forma. O outro, eu aprendi desta forma. Então, Uthman radiallahu anhu, para evitar isso, se alastrar ainda mais, ele escreveu um mushaf, uma cópia do Alcorão, única, e enviou a todas as grandes cidades muçulmanas para que fosse a base da recitação do Alcorão. E esse Alcorão, até nos dias de hoje, existe. É o que é chamado de Mushaf al-Uthman. Este Alcorão que a gente tem nos dias de hoje é o Mushaf, é a cópia do Alcorão feita por Uthman radiallahu anhu. Radiallahu anhu, esta cópia do Alcorão que é bem conhecida nos dias de hoje é um dos trabalhos feitos por este califa que é Uthman radiallahu anhu, de juntar as pessoas com uma única recitação. Não quer dizer que outras recitações estavam erradas ou eram ele estava a desencorajar, mas o objetivo era de unir os muçulmanos para evitar divergências, E as restantes recitações, até nos dias de hoje, também existem. Foram preservadas, pois fazem parte do Alcorão. Portanto, essa é uma também das grandes virtudes desse sahabi, que é Uthman, que até no dia de hoje, a letra que é usada para escrever o Alcorão é chamada de Rasmi Uthman. É chamada de a escrita de Uthman. Porque foi a escrita que ele escreveu e permaneceu até nos dias de hoje. Portanto, o seu nome ficou na história do Islã e ligado ao Alcorão até no dia de Qiyama, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz que ele. Nós revelamos, في زي مش دي سيرو الذكر كي هو القرآن وإن له لحافظون ينوش سرتمنتي يريموش دي بريزيفالو بطانت الله سبحانه وتعالى برومتيو بريزيفالو القرآن يا الله سبحانه وتعالى بريزيفالو القرآن بروفيا دي عثمان رضي الله عنه وارضاه ديسو موشترا اغرانديزا ديشت صحابي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه تمي عثمان رضي الله عنه دينتر اي سوج فيرتوت جي اكل فوي مورتو مارتيري الي وج مجرمون اكيش كي فورون اوريجين دوش خوارج كي فورون اساسينار الي رضي الله عنه نسوا كازا تورنارا الي مارتير يو بروفيت صلى الله عليه وسلم جاتني انفورمادو عثمان ديكيلي iria morrer dessa forma. Por isso, quando os sahabas, yani Uthman, foi morto num período em que outros sahabas tinham ido para o Hajj. Uthman tinha permanecido em Medina e esses criminosos se aproveitaram da ausência dos grandes sahabas quando foram para Mecca e foram assaltar Medina e mataram o califa dos muçulmanos, Uthman bin Affan radiallahu anhu arda. Os pequenos sahabas que estavam em Medina, como Abdullah bin Umar, vieram, queriam defender Uthman. Uthman disse para eles voltarem para as suas casas, proibiu que as pessoas defendessem. A sua esposa Naila foi cortada a mão porque quando a espada ia para a cabeça do Uthman, ela colocou a sua mão. E veja aqui exemplo de uma mulher, uma esposa, yani firme. Viu o seu marido a ser assassinado, foi tentar defender o seu marido. Quando ela colocou a mão para impedir que a espada cortasse a cabeça do Uthman, a sua mão foi cortada. Radiallahu anha wa arda. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito a Uthman: Bashiruhu bil jannat ala balwa tusibuhu. Disse: dê boas novas a Uthman sobre a entrada no paraíso devido à calamidade que irá de cair sobre ele. E essa foi a calamidade que caiu sobre ele, radiallahu anhu wa arda. Isso também indica a veracidade da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois informou que Uthman iria morrer por uma calamidade e de facto morreu radiallahu anhu com essa calamidade. طيب. Depois de Uthman radiallahu anhu vem o califa al-Rashid o quarto, que é Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. Ele é o quarto خليفة depois de Uthman radiallahu anhu. E Ali ibn Abi Talib era o filho do tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, era o primo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez ele casar com a sua filha Fatima radiallahu anha wa arda. E ele radiallahu anhu é o pai dos netos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Al-Hassan wal-Hussein. E a sua firmeza também e seu combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala é bem conhecido, bem como a sua abstinência deste mundo e no seu zuhud é tudo conhecido. Portanto, estes são os quatro Khulafa ar-Rashidun. طيب. Alguém pode questionar, e é algo que deveria ser questionado, por que que a gente está a estudar esses pontos sobre Uthman, os Fadail? E se a gente for ver os títulos, dizemos que nas aulas anteriores íamos falar sobre os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, das suas esposas, o direito dos sahabas ridwanullah alaihim. De repente a gente está a falar sobre as virtudes e a superioridade dos sahabas. Qual é a relação entre isso tudo? A relação entre isso tudo é que, se você conhecer a virtude, a superioridade desses companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, você saberá do direito que eles têm sobre ti, que é falar bem deles e, quando mencionar o nome dele, dizer radiyallahu anhu arda, pedir Allah subhanahu wa ta'ala que esteja satisfeito com eles. Você irá de respeitar, irá de defender a honra deles, radiyallahu anhu arda. Portanto, esse é o objetivo de a gente estudar as virtudes e a superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, é para que a gente respeite a eles o devido respeito que eles merecem. Ao contrário do que fazem outras seitas que falam mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso dos Shia Rafida e entre todos aqueles que se ramificam deles do Shia. Portanto, você que diz que segue a Sunna deve conhecer o estatuto dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, para não acabar cair na teia dos Rafida, falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existem pessoas que nem são Shias, mas falam mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Exemplo, Sayyid Qutb, este khariji Ikhwani, falou mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uthman radiallahu anhu, esse que a gente estava a falar dele, abocado, Uthman, vimos algumas virtudes do Uthman radiallahu anhu. Vem alguém na presente época e fala mal do Uthman, fala mal do Uthman. Então, é para quando você ouvir pessoas dessa natureza defender o Uthman radiallahu anhu, é tua obrigação, não é um favor que você está a fazer, é tua obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala protegeu esta religião por via desses companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então tem direito sobre nós. Se não fossem eles, depois de Allah subhanahu wa ta'ala, então não chegaria a nós essa orientação. E se não chegasse a nós essa orientação, estaríamos na perdição. Estaríamos aonde? Na perdição. E se estaríamos na perdição, qual é o caminho, qual é o fim dos perdidos? Portanto, é obrigatório ao muçulmano conhecer esse direito que esses companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam têm sobre nós, e defender a eles a todo custo, e defender a eles a todo custo. E Allah subhanahu wa ta'ala irá de te recompensar por você defender os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse é o objetivo de quando a gente estuda as virtudes dos sahabas. Não é por acaso, não é algo como história, só que a gente ouve e pronto, deixa passar. Não, é algo que deve entrar dentro de nós e criar em nós amor pelos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e estarmos disponíveis a defender os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam a todo custo. A todo custo. Portanto, esse aqui é o objetivo principal dessas palavras que Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou aqui, e também mencionou Sheikh Salih al-Fawzan. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o Islam pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا